Palavras de Ouro. Escritores e a culinária. Destaque neste programa para as habilidades na cozinha de José Inácio de Araújo, Jorge Amado e António Trabucchi. Exatamente no dia 24 de novembro de 2005, o Estúdio Raposa colocava online o Palavras de Ouro número 19. Mais uns tempitos, está a fazer 2 anos. Mas porquê relembrar este antigo programa? Porque foi o primeiro a sair dos carris, isto é, a ter uma formatação invulgar fora do que é habitual nestes programas. Apresentava então a biografia e um excerto de uma obra de compositores famosos de ópera e os pratos que devido a eles se tornaram conhecidos na culinária. Curiosamente, este programa, embora tendo-se afastado do padrão, mereceu o aplauso dos ouvintes. Pois, passado todo este tempo, vou de novo abandonar modelos feitos e apresentar um programa que, embora contenha nomes famosos da literatura, destaca deles não a poesia ou o romance, mas aquilo que escreveram sobre pratos famosos. Apoio-me neste programa num interessante livrinho que me foi oferecido intitulado Receitas Literárias. Trata-se de uma edição da Mil e Uma Noites, editora que já me tinha servido de apoio no programa já referido com um livro sobre culinária e os grandes compositores. E vou começar com José Inácio de Araújo e com a sua famosa A Sorda Alentejana. José Inácio de Araújo é hoje um autor quase esquecido. Destacou-se na segunda metade do século XIX com uma obra sem pretensões eruditas, mas de um humor muito apreciado na época. As suas poesias cómicas e tragédias burlescas eram muito utilizadas pelos comediantes mais famosos desse tempo nas suas atuações. Talvez o seu trabalho mais importante tenha sido a tradução das fábulas de La Fontaine. Ouçamos de José Inácio de Araújo um poema ao prato da sua preferência, A Sorda Alentejana. Pão de trigo sem ter sombra de joio, azeite do melhor de Santarém, alho do mais pequeno e do saloio, ponha em lume brando e mexa bem. Sal que não seja inglês, porque é remédio, toda a criança assim alimentada é capaz de deitar abaixo um prédio 4 meses depois de desmamada. Com este bom pitel sem refogados, invenção pura lusitana, os ilustres varões assinalados passaram ainda além da taprobana. Fortes pela sorda, demos nós aos mouros, como se sabe, uma fatal derrota. E abiscoitamos majestosos louros para os nobres troféus de Aljubarrota. Ingredientes para 4 pessoas para a preparação da sorda de José Inácio de Araújo: 500 gramas de pão de trigo duro, 1 molho de coentros, 3 dentes de alho, 4 colheres de sopa de azeite, 4 ovos, 1 colher de sopa de sal grosso e 1 chávena de água. E agora o procedimento: corte o pão em fatias. Escalfe 4 ovos em água com 2 gotas de vinagre. Corte os coentros e o alho e pise-os minuciosamente num almofariz, juntamente com sal. Deite esta massa numa terrina e regue com azeite. Adicione a água a ferver e misture a massa com a água até aquela se dissolver. Por fim, desloque as fatias de pão e, se pretender obter uma sorda macia, Tape a terrina durante 5 minutos. Em cada prato, coloque um ovo escalfado. Jorge Amado é o escritor, grande conhecedor e apreciador da culinária que se segue neste programa. Romancista brasileiro, Jorge Amado possui uma vasta obra que reflete a vida do povo da Bahia, sua primeira fonte de inspiração. Em Salvador, e já jornalista, funda com outros jovens intelectuais de esquerda a chamada Academia dos Rebeldes, que preconizavam a literatura vinculada às raízes nacionais. Depois de uma passagem pela prisão por motivos políticos, em 1936, Jorge Amado não abandona o que ele chama de romance proletário, continuando a retratar com o máximo de realismo as vicissitudes do povo da Bahia. Em Capitães da Areia, faz um retrato pungente da vida das crianças abandonadas de Salvador, sendo esta obra confiscada e queimada em praça pública pela censura. Gabriela Cravo e Canela assinala uma nova fase na carreira literária do escritor, em que a denúncia social é preterida em prol da sátira picaresca, explorando a dualidade das suas personagens e criando heroínas inesquecíveis, tais como a Divina Dona Flor, Tieta ou Gabriela. O seu romance Gabriela Cravo e Canela, adaptado à telenovela, iniciou em Portugal este género de espetáculo televisivo. Jorge Amado é um dos autores brasileiros mais traduzidos e inúmeras vezes agraciado com prémios internacionais. Para além de Gabriela, Cravo e Canela, entre as outras obras famosas estão Capitães da Areia, Dona Flor e os seus dois maridos, Tenda dos Milagres, Teresa Batista Cansada da Guerra e Tieta do Agreste. Da obra Dona Flor e seus dois maridos, retiramos o texto que vamos ouvir de seguida e onde Jorge Amado descreve a preparação de um famoso prato, o vatapá de peixe. Vamos ao fogão. Prato de capricho e esmero é o vatapá de peixe, ou de galinha, o mais famoso de toda a culinária da Bahia. Não me digam que sou jovem. Sou viúva. Morta estou para essas coisas. Vatapá para servir a 10 pessoas. E para sobrar como é devido. Tragam 2 cabeças de garopa fresca. Pode ser de outro peixe, mas não é tão bom. Tomem do sal, do coentro, do alho e da cebola, alguns tomates e o suco de 1 limão. 4 colheres das de sopa cheias com o melhor azeite doce, tanto serve português como espanhol. Ouvi dizer que o grego ainda é melhor, não sei. Jamais usei por não encontrá-lo à venda. Se encontrar um noivo, que farei? Alguém que retome meu desejo morto, enterrado no carrego do defunto? Que sabem vocês, meninas, da intimidade das viúvas? Desejo de viúva é desejo de deboche e de pecado. Viúva séria não fala nessas coisas, não pensa nessas coisas, não conversa sobre isso. Me deixem em paz no meu fogão. Refoguem o peixe nesses temperos todos e o ponham a cozinhar num bocadinho de água. Um bocadinho só, um quase nada. Depois é só coar o molho, deixá-lo à parte e vamos adiante. Se meu leito é triste, cama de dormir apenas, sem outra serventia, que importa? Tudo no mundo tem compensações. Nada melhor do que viver tranquila, sem sonhos, sem desejos, sem se consumir em labaredas, com o ventre aceso em fogo. Vida melhor não pode haver que a da viúva séria e recatada. Vida pacata, liberta da ambição e do desejo. Mas e se não for meu leito cama de dormir, e sim deserto a atravessar, escaldante areia do deserto sem porta de saída? Que sabem vocês da intimidade das viúvas, do seu leito solitário, do seu carrego de defunto? Aqui vieram para aprender a cozinhar e não para saber o preço da renúncia. O preço que se paga em ânsia e solidão para ser viúva honesta e recatada. Continue a lição.
Tomem do ralo e de dois cocos escolhidos e ralem. Ralem com vontade, vamos, ralem. Nunca fez mal a ninguém um pouco de exercício. Dizem que o exercício evita os pensamentos maus. Eu não creio. Juntem a branca massa bem ralada e a aqueçam antes de espremê-la. Assim sairá mais fácil o leite grosso. O puro leite de coco sem mistura. À parte o deixem. Tirado esse primeiro leite, o grosso, não joguem a massa fora. Não sejam desperdiçadas, que os tempos não estão de desperdício. Peguem a mesma massa e a escaldem na fervura de um litro de água. Depois, a espremam para obter o leite ralo. O que sobrar da massa, joguem fora, pois agora é só bagaço. Descasquem o pão dormido e descascado e ponham nesse leite ralo para amolecer. Na máquina de moer carne, bem lavada, moam o pão assim amolecido em coco e moam amendoins, camarões secos, castanhas de caju, gengibre, sem esquecer a pimenta malagueta ao gosto freguês. Uns gostam de vatapá ardendo na pimenta, outros querem uma pitada apenas, uma sombra de picante. Moídos e misturados, esses temperos juntem ao apurado molho da garopa, sumando tempero com tempero, o gengibre com o coco, o sal com a pimenta, o alho com a castanha e levem tudo ao forno só para engrossar o caldo. Se o vatapá forte de gengibre, pimenta, amendoim não age sobre a gente dando calor aos sonhos, devasse condimentos.
Que sei eu de tais necessidades? Jamais necessitei de gengibre e amendoim. Eram a mão, a língua, a palavra, o lábio, seu perfil, sua graça. Era ele quem me despia do lençol e do pudor para a longa astronomia do seu beijo, para me acender em estrelas, em seu mel noturno. Sou uma viúva. Nem falar de tais coisas fica bem ao meu estado. Viúva no fogão a cozinhar o vatapá, pesando o gengibre, o amendoim, a malagueta e tão somente.
A seguir agreguem leite de coco, o grosso e puro, e finalmente o azeite de dendê, duas xícaras bem medidas. Flor de dendê, da cor de ouro velho, a cor do vatapá. Deixem cozinhar por longo tempo em fogo baixo. Com a colher de pau não parem de mexer, sempre para o mesmo lado. Não parem de mexer, senão embola o vatapá. Mexam, remexam, vamos, sem parar. Até chegar ao ponto justo e exatamente.
Em fogo lento meus sonhos me consomem. Não me cabe culpa. Sou apenas uma viúva dividida ao meio. De um lado, viúva honesta e recatada. Do outro, viúva debochada, quase histérica, desfeita em xilique e calundu. Esse manto de recato me asfixia. De noite corro as ruas em busca de marido. de marido a quem servir o vatapá doirado e o meu cobriado corpo de gengibre e mel.
Chegou o vatapá ao ponto, vejam que beleza! Para servi-lo, falta apenas derramar um pouco de azeite de dendê por cima, azeite cru. Acompanhado de acaçá o sirvam e noivos e maridos lamberão os beiços. A descrição da preparação do prato está feita. Vamos agora aos ingredientes para 10 pessoas, que no Brasil tudo é à grande. 1 kg de pão da véspera, meio quilo de cebolas, 300 gramas de camarão, 250 gramas de amendoim, 250 gramas de castanho de caju, 1 copo de leite de coco grosso, 2 copos de leite de coco fino, 50 gramas de gengibre, 2 chávenas de azeite de dendê, sal QB. Para o caldo, 2 cabeças de peixe, 1 molho de coentros, 3 dentes de alho, 2 tomates grandes, 2 cebolas grandes, 1 limão, pimenta malagueta QB, sal QB. Depois é só seguir as recomendações de Jorge Amado no texto que acabámos de ouvir. Se ainda não tem, compre o livro onde vem este precioso texto. Dona Flor e os seus dois maridos. O autor, cozinheiro, que ouvimos de seguida é António Trabucchi. António Trabucchi é um dos autores contemporâneos mais aclamados, tendo sido laureado com diversos prémios literários nacionais. Considerado um autor pós-moderno, Trabucchi explora o pacto implícito existente entre o autor-leitor, qualidade esta que confere ao seu trabalho um caráter muito pessoal. É também autor de diversas traduções de Fernando Pessoa e é em grande parte o responsável pela sua difusão em Itália. A obra e vida do poeta português exerceram, aliás, grande influência na obra literária de Trabucchi. Defende a teoria da confederação das almas, segundo a qual não existe um ser unitário, mas uma congregação de diferentes eus, uma alma plural. Pessoa tal como Pirandello constituem casos demonstrativos da problematização radical sobre a identidade e sobre a alma. Obras principais chamam ao telefone o Sr. Pirandello, Requiem, Os Últimos 3 Dias de Fernando Pessoa, A Cabeça Perdida de Damasceno Monteiro, Mulher de Porto Pim, e Afirma Pereira, um testemunho. À exceção de Mulher de Porto Pim, que foi editado pela Difel, todas as outras obras foram editadas pela Quetzal. Ouçamos o que escreveu António Trabucchi a propósito de um famoso prato português, serrabulho, na sua obra Requiem, edição da Quetzal. Claro que sim, disse eu. Gostaria mesmo de ter a receita, se não vê inconveniente. Vosso Bessê vai-me desculpar, disse a mulher do Sr. Casimiro. O serrabulho verdadeiro da minha terra faz-se com papas de milho. Mas eu hoje não tinha farinha de milho, de maneira que pus batata. De qualquer modo, vou dizer-lhe os ingredientes para um serrabulho de verdade. Eu nunca meço nada, faço sempre a olho. Enfim, olhe. É preciso o lombo de porco, gordura, a banha, o fígado de porco, a tripa, uma tigela de sangue cozido, uma cabeça de alho, um copo de vinho branco, uma cebola, azeite, sal, pimenta e cominhos. E Casimir acende-se como o Tadeus, e bebe um copinho destes reguengos de Monsaraz que vai ajudá-la a explicar melhor. A mulher do Sr. Casimiro sentou-se pedindo licença e aceitou o copo de vinho que Tadeu lhe oferecia. Ora bem, disse a mulher do Sr. Casimiro, se vosso mecê quer fazer um bom serrabulho, tem de preparar a carne de véspera. Corta o lombo em bocados regulares e tempera-o com alhos picados, vinho, sal, pimenta e cominhos. No dia seguinte vai encontrar uma carninha muito bem cheirosa. Vosso mecê pega num tacho de barro e corta lá dentro a gordura dos folhos, que é como se chama a gordura que liga às tripas, e deixa-as derreter em lume brando. Põe a alourar os rojões na banha em lume forte e depois deixa cozer devagarinho. Quando a carne estiver quase cozida, rega-se com a marinada da véspera e deixa-se evaporar. Entretanto, vosso mecê corta a tripa e o fígado e frita-os na banha até ficar tudo bem alourado. À parte, refoga a cebola picada com o azeite e junta-lhe a tigela de sangue cozido. Depois junta tudo no tacho e o serrabulho está prontinho. Tempera com mais cominhos, se lhe apetecer, e acompanha com batatinhas, com papas ou com arroz. Eu cá por mim prefiro as papas, como já disse, porque é assim que se faz na minha terra, mas não é obrigatório. A mulher do Sr. Casimiro suspirou pelo esforço que fizera e apoiou uma mão no peito farto. E pronto, disse. A partir daí, o proveito é da barriguinha, é só comer. A descrição da confecção do serrabulho está feita. Resta agora indicar os ingredientes para 6 pessoas. Lombo de porco, banha, fígado de porco, tripa, tigela de sangue cozido, cabeça de alho, copo de vinho branco, cebola, azeite, cominhos, sal e pimenta. As quantidades ficam ao critério do preparador do serrabulho. O vinho, digo eu, é tinto. Verde tinto, se bebido na região em que se produz. Os textos que ouvimos neste Palavras de Ouro, de autoria de José Inácio de Araújo, Jorge Amado e António Trabucchi, foram retirados da edição da Mil e Uma Noites, intitulada Receitas Literárias, volume 3. Dado o interesse desta relação escritor-culinária, recomenda-se esta obra. Até ao próximo programa. Palavras de Ouro.